Hoje eu tenho uma coisa para repreender e uma novidade.
Opa!
Sim.
Conte-nos, conte-nos.
Calma, qual o primeiro?
A novidade.
Tá bom. Tá, a minha novidade é que hoje foi meu último dia no trabalho e estou oficialmente desempregada.
Bem-vindo ao clube!
Ai, eu amo! Gente, pra quem não sabia, eu trabalhava normal, CLT. Mas já fazia um tempinho, bastante tempo, né, que eu tava vendo de sair, porque tava muito puxado para mim trabalhar ao mesmo tempo que eu tava produzindo conteúdo. E tava criando coragem esse tempo todo, aí finalmente consegui. Hoje foi meu último dia e eu tô me sentindo muito livre.
Ai, é
Sério.
ótimo, né? É uma
É ótimo.
real, tipo assim, de se sentir muito livre. Claro, se né, o teu trabalho não é aquilo que tu quer fazer pro resto da tua vida, né? Eu acho que se tu ama muito trabalho, aí não.
Sim.
Mas o meu caso. Bom, pra quem não sabe, eu também sou desempregado desde o início da pandemia. Quer dizer, desempregado não, a gente precisa mudar esse mindset, né?
É,
De que a gente não
exato.
trabalha. A gente trabalha pra caramba. Pra caramba.
Opa.
Opa. Mas.
A gente
Ai,
só
que
não
bom.
trabalha formalmente, né?
Isso,
Não, na
exatamente.
verdade é formalmente. A gente só não trabalha CLT. A gente é autônomo.
A gente é
Agora a gente é
autônomo.
autônomo.
É, a gente tem um trabalho não convencional. Acho que essa é a palavra.
É,
Não
exato.
convencional.
Nossa, e aí, tipo, pra mim não caiu nem a ficha, sabe? Que vai chegar semana que vem e eu não vou ter que acordar cedo e ficar, tipo, com duas funções.
Meu, que maravilha. Tipo. Aproveita assim no início pra tu, sabe? Só pra tu colocar em ordem tudo aquilo que tu tava adiando, te colocar em ordem por causa do
Sim,
trabalho.
meu
Ah,
sono, por exemplo.
eu sou exatamente, em primeiro lugar.
Nossa, mas é isso. E aí, para repreender hoje é a minha habilidade inexistente com mapas. Gente, eu sou muito péssima. Tipo, eu não consigo olhar um mapa. Domingo que eu fui lá no Ibirapuera, eu tava indo encontrar um amigo meu e aí eu tava olhando no GPS, né, para ver onde ele tava dentro do parque pra gente conseguir se encontrar. Gente, eu fui pro lado contrário umas 3 vezes. Eu não consigo olhar, não consigo. E hoje eu tava voltando para São João, né, de São Paulo. E aí o meu, sei lá, que tava, o Waze tava esquisito, não sei se a internet não tava pegando direito. Errei o caminho, demorei mais de meia hora para chegar a mais, porque eu já tava viajando fazia 2 horas e meia. Então eu cheguei, tipo, depois de 3 horas e pouco, super cansada. Então, assim, não me deixem com mapas, não dá.
Nunca percam a Ju. Nunca percam a Ju, porque é
Não.
questão de vida.
Não, e se eu me perder, sério, eu não consigo me achar. De verdade. Eu sento e
Ai,
choro.
que horror. Eu tenho um amigo que ele foi viajar e ele foi para fora do país. Não, não lembro pra onde ele foi. Ele foi pra fora, assim. E aí ele se perdeu. E ao invés dele, tipo, procurar o caminho e tal, não, ele ligou pra mãe. Ele ligou pra mãe, que tava aqui no
Não
Brasil, no
acredito. E ela
caso.
nem tava.
É, tipo assim, o que que ela vai fazer, né? Tipo, não tem o que fazer,
Sim,
se vira.
e aí?
Ah, aí ele sobreviveu, né? É o que eu sempre falo. Quando eu me perco, quando eu erro o caminho, eu sempre falo, não, eu vou chegar. Tipo, alguma hora eu vou
Em
chegar,
algum
entendeu? A vida
momento.
vai me levar até lá. Então tá tudo bem.
Nossa, meu, mas normalmente é assim, só que hoje, na hora que eu tava na estrada, eu errei umas 2, 3 vezes, tá? Não foi só uma. E aí eu errei a primeira vez, daí eu falei, beleza, vai redirecionar aqui, aí ok. Aí na hora que redirecionou e eu perdi a entrada de novo, eu já fui pra um lado da estrada que eu nunca tinha ido. Daí eu falei, pronto, se eu não, nunca mais vou conseguir acertar, tipo, eu não vou chegar em casa.
Não, daí realmente você puxou. Tu errou o caminho e aí tu errou de novo
E
pelo
eu
mesmo
errei de
caminho que tu já
novo.
tinha errado antes. É aquela coisa, né?
Mano, foi muito engraçado, porque, tipo, era saída, sei lá, 226A, até lembro do nome da saída. Daí, tipo, eu errei essa saída, beleza. Daí, quando vê, deu um, tipo, redirecionou pra 30 km pra eu entrar de novo na 226A. Cheguei nela, passei,
Errou de
sem querer.
novo. É porque não era para tu entrar naquela saída.
Ai, não, não era o momento.
Não era o momento, não era a hora.
Ai. Ai,
Meu,
credo.
eu quero repreender uma coisa. Ai, que eu acho muito bizarro. Eu não sei se tu já
O
viu
quê?
aqueles vídeos de natação de bebê.
Não.
Ai, meu Deus, é muito bizarro. É tipo assim, eu vou descrever para ti. E, são bebês. Tu sabe, bebês, né? Um bebê.
Sim.
E aí,
Criança.
eles ensinam o bebê a nadar, tá? Só que é um bebê, né? Que
Mas
é um bebê.
bebê de quanto tempo? Tipo, meses?
Ah, daí eu já não sei. É um bebê, claramente um bebê. Tipo, não fala, não anda, engatinha, entendeu? Tipo, é um
Tá, é bem
bebezinho.
pequenininho,
É,
tá.
bem pequenininho. E aí eles, tipo, pegam um bebê Basicamente, o que que é? Eles pegam um bebê meio que pela perna, assim, dão dois rodopios no ar e tacam na piscina.
Você tá zoando? É sério? Isso existe? Você tá zoando, né?
Não, eu exagerei um pouquinho, mas tipo, eles só pegam o bebê e jogam na piscina, entendeu? Gente, me dá uma... Tem muito vídeo disso no TikTok, eu não sei como tu nunca viu, tem muito vídeo disso. E aí eles só tacam o bebê, e aí o bebê cai que nem uma pedra, assim, pum,
ele afunda?
Água. Claro! Claro que ele afunda. E aí, tipo
mas
assim,
aí?
Salve-se quem puder, entendeu? Eles têm que nadar, eu juro por Deus, juro.
Mas eles conseguem?
Conseguem, não me pergunte como conseguem. Eles saem, eles nadam, vão
agora.
Pra cima assim e começam a boiar. Gente!
Como, gente?
Não, em primeiro lugar, como que o bebê sabe que não é pra respirar debaixo d'água? Tipo,
exato.
Como? Exato! Tipo, não consigo entender. Não consigo. Primeiro que bebê, por si só, já é uma coisa meio estranha, né? Eu acho, pelo menos, bebê um pouquinho estranho. É fofo,
carinha
mas,
de
tipo,
joelho.
Se tu parar pra pensar que é uma pessoa, entendeu? Tipo...
Uma mini pessoa.
É um pouco estranho.
Se você for pensar bem, a gente também é estranho, né? Meu, esses dias, nossa, eu vou falar isso. Eu não ia falar isso, mas eu vou falar. Teve um vídeo que eu vi no TikTok de uma gringa, tipo, ela tava desesperada. Ela falou assim, eu fui na minha terapeuta e ela falou pra eu não falar sobre isso. Mas vocês já pararam pra pensar que a gente é um monte de osso com um monte de carne em volta e duas bolas, tipo, duas bolinhas penduradas dentro do osso. E aí tem um negócio que chama cérebro dentro da minha cabeça e essa é a única razão pra eu conseguir ter sentimentos e tá falando isso com vocês agora. E tipo, me deu uma crise existencial.
Ai, gente, acabou o episódio aqui. Muito obrigado, quem assistiu.
Boa noite.
Como assim? Mas é verdade, né?
Não é muito louco? Uhum.
É muito louco pensar
não
isso.
Dá pra entender como isso funciona.
Ah, sim. E esses dias eu vi um vídeo no TikTok. Olha só, o TikTok vai ter que começar a pagar meu terapeuta. Porque eu vi um vídeo no TikTok que dizia que tem pessoas... Tipo assim, tem pessoas que pensam com palavras. Tipo, tu ouve a tua própria voz. E tem pessoas que não. Que não pensam assim.
Mas você sim ou você não?
Eu sim, eu penso com uma voz, tu não?
Sim, também. Mas eu já vi isso, que chama voz de narrador, né? Tipo, quando... Eu não sei se é isso que você viu também no vídeo, mas um que eu vi também que eu achei bizarro é que muita gente, tipo, não fica pensando consigo mesmo, ele só visualiza, né? Por exemplo, eu penso, eu tenho que ir no mercado, mas aí tem pessoas que não, elas só se veem no mercado. Não tem essa vozinha falando, vamos no mercado.
Exatamente, exatamente. Tipo, eu tô lavando a louça, eu tô pensando, tipo, ah, tá, tenho que, sei lá, limpar o pátio e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que. Às vezes eu canto dentro da minha cabeça, tipo, e as pessoas que não fazem isso estão fazendo o quê? Estranho, tipo, né? Quando estão parados assim, estão imaginando, tipo, uma floresta, tipo, eu não consigo entender.
Eu também não. Eu tô o tempo todo falando na minha cabeça.
É, eu também.
Gente, comentem, vocês também falam. Vocês têm uma voz dentro da cabeça? Ou vocês só veem as coisas?
Meu, altas nóias aqui, né? Hoje.
Eu quero conhecer alguém que é assim.
Eu também quero.
Porque eu nunca fiquei sabendo.
Eu também não. Gente, se alguém é assim e quiser participar no próximo episódio, por favor, manda pergunta lá no Insta que a gente quer muito entender como que isso acontece.
Sim. Exato. Falando em participar do episódio, hoje a gente tem uma novidade pra contar pra vocês. É um episódio muito especial pra gente.
Exato. Bom, primeiro que, pra quem não sabe, a gente tem um projeto no Catarse, né? Pra quem quiser participar do podcast junto com a gente, como a gente já vem falando em alguns episódios, não sei se todo mundo tá sabendo. E esse episódio é muito especial. Primeiro eu queria agradecer a Mariana e a Tainan, que nos apoiaram semana passada. E a Mariana, ela foi, tipo assim, a nossa apoiadora master. Se vocês entrarem lá no link que vai estar aqui na descrição do podcast ou lá no nosso Insta, vocês vão ver que tem várias categorias de apoiador. E a Mariana foi nossa apoiadora master, e aí a gente conversou com ela e ela decidiu os temas desse episódio.
Episódio.
E assim, são temas muito legais.
Muito legais. Sim, eu achei incrível porque esse nível, né, de apoiador, a gente coloca alguns benefícios que de repente vocês podem participar junto com a gente ao vivo de um episódio que a gente está gravando e sugerir temas que vocês queiram também. E normalmente a gente pede para a pessoa sugerir um tema e aí ela já veio com dois que a gente falou: meu, a gente vai ter que
Tem
fazer
que
os dois,
ser,
porque
é.
os dois são ótimos.
Verdade,
Então
verdade.
foi incrível, muito obrigada para todo mundo que assinou, obrigada Mariana, a gente gostou muito da sua mensagem e dos temas que você mandou pra gente. Tô ansiosa para falar sobre isso.
Eu também. Eu não vi, na verdade, eu não conheço teu tema. Eu vi o título, mas eu não pesquisei, porque eu queria muito que fosse surpresa pra gente não
Sim.
estragar. E eu quero muito saber o que que é.
Então, eu vou falar sobre a família Turpin, que é um caso mega recente, é de 2018.
Ah, é?
Acredita? Sim, tipo, é um caso que já vem acontecendo há algum tempo, porque é uma família, né? Mas já vem acontecendo há algum tempo, mas o caso só foi descoberto em 2018 por causa da denúncia de uma das filhas, que são várias coisas que aconteciam ali dentro da casa pelos pais, que foi tipo um absurdo, todo mundo ficou horrorizado, mas basicamente eles mantinham os 13 filhos em cárcere privado, com,
Pera, 13?
assim. Ah, se eu não me engano. Depois eu vou ver aqui na minha colinha, mas falando por cima, são 13 filhos, mais
Nossa.
o casal. 4 dias depois, no julgamento, tipo, eles foram acusados. 4 dias depois já foi julgado e já mandaram prender eles, entendeu? Foi super rápido, de tanto que
Sim, de
abalou todo
tão
mundo.
absurdo que foi.
Sim.
Nossa.
E o seu?
Meu, a gente vai ter então um episódio pesado dessa vez. Bom, primeiro que eu vou dar. Eu acho que a gente tem que dar alerta de gatilho para quem tem claustrofobia.
Ai,
Porque eu vou
sim.
falar sobre o caso do Joshua Maddox. Maddox, não sei como é que se fala. E.
Maddox.
Bom, é um mistério, né, que permanece até hoje, porque não tem solução. Teorias
Como
também.
sempre.
É bem difícil de chegar numa teoria plausível, na verdade, mas existem algumas. É um caso. Bom, basicamente é um menino que sumiu e ele foi encontrado um tempo depois e com algumas coisas bizarras, assim. E até hoje ninguém sabe o que aconteceu com ele. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. Meio que a polícia também não investigou tanto. Sabe aquela história que a gente sempre, que a gente
De
conhece
sempre.
bastante? É,
Exato.
exatamente.
Eu conheço por cima esse caso. Uma vez eu já fiz um vídeo curto sobre ele, mas, tipo, foi bem por cima mesmo, basicamente do que aconteceu. Não entrei em teorias nem nada, então acho que vai ser bem legal.
É, vai sim.
Então é isso, né? Bora começar?
Bora. Tá muito quente aqui hoje, meu Deus. Abrir um
Sério,
portão
aqui
do
também
inferno.
tá.
Sério?
Sério. Mas falaram que vai esfriar de novo.
Ai, que bom, porque eu não aguento esse calor, não.
Ah, eu também não gosto de calorzão, não.
Nossa, do nada. Tava 15 graus aqui e hoje fez 35. Pelo
Nossa,
amor.
35 é muito, meu
Pelo
Deus.
amor de Deus. Como? Em primeiro
Meu,
lugar.
não tem como. E o pior, comprei um monte de roupa de frio, achando que eu ia viver isso.
Só ano que vem.
Só que não. Exato. Bom, vou começar então.
Tá, bora lá.
No início da manhã do dia 14 de janeiro de 2018, me deixa muito chocada quanto esse caso é recente. Eu acho que de todos que a gente já falou, esse é o mais recente de todos.
Com certeza.
A polícia recebeu uma ligação de uma garota de 17 anos pedindo ajuda. Ela tinha pulado da janela do seu quarto e ligou para a polícia de um telefone que ela encontrou dentro da casa, que só poderia ser usado em emergências. Sabe aqueles celulares antigos que nem tem chip? Mas, gente, um fato curioso e importante. Mesmo se você estiver com o celular sem nada, tipo, que você não usa para nada, ele liga para emergência, independente de tudo.
E mesmo se tiver
Então,
bloqueado, né? Tipo, mesmo o celular
sim.
bloqueado, ele liga pra emergência também.
Ele liga. Então ela pegou um celular dentro da casa, ligou para emergência. Ela contou para a polícia que os pais dela estavam mantendo ela e seus irmãos como reféns e que eles precisavam de ajuda. Quando a polícia chegou na casa, ela mostrou fotos das condições de lá dentro e aí eles acreditaram nela e foram entrar na casa. Quando eles entraram dentro da casa, eles encontraram outras 12 crianças e adultos nas idades entre 2 e 29 anos, sendo mantidos prisioneiros na própria casa pelos seus pais, David, Louise e Turp. Alguns estavam algemados nas próprias camas com correntes e algemas. E nessa hora, os pais já foram levados em custódia para ficar aguardando o julgamento. A princípio, quando eles foram levados, eles disseram que eles eram inocentes, né? Conta toda a quantidade enorme de alegações contra eles, que incluíam 12 acusações de tortura, 12 de aprisionamento. Chama falso aprisionamento, tá? Porque Tipo, não é um aprisionamento, ah, você leva pra um quarto e tal.
Ah,
não, eles estavam
entendi.
Meio que acorrentados na própria cama, assim. 7 casos de abusos em adultos dependentes e 6 casos de abuso infantil.
Nossa.
O David, que era o pai, ele foi individualmente acusado por um ato obsceno com uma criança abaixo de 14 anos e forçado, óbvio, né? Forçado. O abuso estava sendo feito, tipo, todas as crianças estavam sendo abusadas pelo casal, o que é raro. Porque, normalmente, ou é só um do casal que abusa, pai que é abusivo, ou é a mãe que é abusiva, e é mais raro quando o casal decide fazer isso. Antes desse dia, ninguém tinha reportado a família pra polícia ou pro conselho tutelar. Não tinha nenhuma acusação, nada contra eles antes disso.
Ninguém sabia de nada.
Basicamente, esse foi o dia que descobriram que tudo tava acontecendo. Agora eu vou voltar pra gente... ouvi um pouco da história dos dois e como que tudo isso começou a acontecer. O David, ele chama David Allen Turpin, ele nasceu em outubro de 1961 e a Louise em maio de 1968. Eles se casaram em 1984 em uma cidade chamada Perrysburg, na Virgínia. Eles se casaram quando o David tinha 23 anos e ela tinha 16. Quando eles casaram, a família dos dois era muito religiosa. A família dela, principalmente. Então, quando ele começou a encontrar com ela, eles se conheceram na igreja. E o pai dela ficou muito irritado. Ele não aceitava o relacionamento dela. E ela era a filha mais velha. Então, teoricamente, ela era a mais responsável. Aí, a mãe meio que começou a aceitar o relacionamento. Viu que ele era um cara da igreja também. E falaram, beleza, pode seguir o relacionamento. Apesar dela ser menor de idade na época, né? E ele maior. E aí, os dois meio que fugiram pro Texas por uma época pra ficarem juntos, e depois, quando a família aceitou, que eles voltaram, mas eles ficaram um tempo fugidos, uma parte da família teve que ir buscar eles e voltar para a cidade onde eles eram. O David, ele era engenheiro da computação, na verdade tem duas fontes, tá? Tem gente que fala que ele era engenheiro da computação e outras que ele era engenheiro elétrico. Eles tinham se formado na faculdade chamada Virginia Tech, que é muito boa nos Estados Unidos. O livro de formatura descrevia ele como o tesouro do clube da Bíblia, co-capitão do clube de xadrez, membro do clube de ciências e do coral de a capela. Então, ele era bem inteligente, ele fazia várias coisas durante a faculdade, participava de vários grupos.
Ele parece ser, tipo, uma pessoa que a gente não imagina que faria alguma coisa ruim, né, na sociedade.
Sim.
Isso é uma coisa, gera muita discussão, na verdade, porque recentemente eu tava conversando com umas amigas minhas.
Umas amiga minha.
E elas se mudaram. Não vou citar nomes nem nada, mas eu vou contar a história delas. E elas se mudaram pra uma outra cidade, tá? Uma cidade de praia. E elas estavam morando juntas, né, num Airbnb, assim, até achar um lugar. É sempre no Airbnb, né? É sempre no Airbnb.
Sempre!
Mas, enfim, elas estavam morando juntas. É uma história estranha, não tanto pelo Airbnb, mas o que aconteceu? Elas foram, alugaram... Desviei total, né, o assunto. Gente, desculpa quem quiser. Enfim. Elas alugaram o Airbnb. E é de uma senhorinha e tal, né? Tinha várias casas. E aquelas histórias de sempre. E aí, um dia, essa senhorinha foi viajar pra fora da cidade. E quem ficou responsável foi o filho dela. E aí, o filho dela mandou uma mensagem pra essas minhas amigas, dizendo assim... Agora que a minha mãe saiu... As regras da casa mudam. Eu gosto mais de uma coisa mais liberal e tal, inclusive do amor livre.
Como assim?
E aí ele falou assim, quem não... Isso ela me contando, né? Ela me contando e eu, tipo, com cara de choque, e ela me contando naturalmente. E aí eu já tava, tipo, epa. E aí ele falou assim, do amor livre, então vocês são super convidadas pra vir aqui na minha casa me assistir quando eu estiver com alguém. E inclusive, quem não deixa o próximo assistir, eu considero como uma pessoa egoísta.
Quê? Como assim? Não, mas então não é que ele queria ir lá na casa que elas estavam, ele queria que elas fossem até a casa dele.
Sei lá! Eu sei que minha amiga tava contando isso na maior naturalidade, entendeu? E eu... fiquei chocado e eu falei assim, pelo amor de Deus, por que que tu não, nesse mesmo momento, não pegou as malas e foi embora? E
ela exato!
Ficou, ela ficou assim, amigo, tu acha? Eu não achei tão, eu achei que tá, foi um pouco estranho, mas não...
Ah, ela achou normal,
assim, não, eu achei estranho, mas tipo, é que tu não conhece ele é meio bobão assim e tal, e eu falei, amiga, não existe isso!
É assim que as pessoas morrem!
Exatamente, tipo... É a gente achando que aquela pessoa jamais faria algo ruim.
Sim!
Que a pessoa se safa dessas coisas, entendeu?
Exatamente, Ted Bundy. Eu acho que é o maior exemplo.
Né? Enfim,
matou
não aconteceu
40
nada.
Mulheres nessa.
Não aconteceu nada, elas saíram, tipo, logo depois elas saíram, deu tudo certo.
Ah,
mas,
tá.
Tipo assim, total alerta
né?
Total.
Você vai pegando, exato. A gente acaba pesquisando esses casos, a gente não é bobo mais, não.
Não, qualquer sinal que já tô, já sai... Não,
se eu tô
andando na rua e eu acho que alguém tá me seguindo, eu saio correndo. Eu não importa onde eu tô, eu saio correndo. Tipo assim, se tu vê um maluco correndo do nada na rua, tipo, todo vestido e tal, sou eu, porque eu acho que tem alguém me seguindo. Porque eu penso assim, eu tenho duas escolhas, ou pagar um mico e do nada começar a correr aqui, ou...
E sobreviver.
Lá, ser sequestrado, ser assaltado. Então eu vou pagar o mico, entendeu? Tô nem
não, melhor isso. Prevenir, eu também acho. O mundo é dos espertos, sério.
Bom, voltando.
Tá, esse foi o David. Já a Louise, ela era dona de casa. A única descrição que a gente acha dela na internet é que ela era dona de casa, entendeu? Tipo, não fala muito sobre a vida dela. Mas de acordo com a irmã da Louise, ela e uma prima foram abusadas sexualmente quando elas eram crianças pelo seu avô materno. E era um abuso que meio que todo mundo sabia e ninguém fazia nada, entendeu? Então ela meio que tinha que aguentar calada.
Ai, que horror.
Muito triste. Uma outra irmã alegou que a mãe dela aceitou dinheiro em troca de permitir que o avô dela abusasse das netas sexualmente, o que também é um absurdo, né? As irmãs também falaram que a Louise ficou obcecada por bruxaria, rituais satânicos e tabuleiros Ouija e tentou persuadir uma delas a se juntar a um festival de manejo de cobras e que Louise e David se envolviam com swing quando casais. Então, o que acontece? Basicamente, quando eles casaram, o David era muito inteligente, ele se deu muito bem, ele tinha um trabalho muito bom. O salário dele tinha 6 números, era bem alto. Só que eles não conseguiam guardar dinheiro, eles gastavam muito. Então, assim, quando tudo começou, eles tiveram a primeira filha, e aí a primeira filha frequentava a escola, normal. Só que depois de um tempo, a escola, os amigos começaram a zoar ela, porque começaram a perceber que ela não tomava banho, ela não escovava os dentes, ela sempre parecia muito abatida, e ela não, tipo, ninguém queria ficar perto dela, por causa do cheiro, enfim, percebiam que tinha alguma coisa estranha. Só que ao invés dos professores fazerem alguma coisa, de fato, eles deixavam, era aquela coisa, ela sofria bullying e ninguém fazia nada, porque a vida é assim, né? Então, eles começaram a ver alguns problemas ali, depois que o caso veio à tona, que é aí que eles lembraram, tipo, ah, talvez desde essa época já tava acontecendo alguma coisa. Mas eles eram um casal que eles viviam de aparência, então eles tinham uma casa gigante, e às vezes a família ia visitar e a casa tava impecável, eles levavam a família pra comer nos restaurantes mais caros, pra dar os passeios mais caros, então a família acreditava muito que eles estavam bem de vida. Né? Uhum. Se eles não tivessem dinheiro, eles não iam fazer tudo isso. Só que eles não estavam. Eles iam em cassinos. Ela, a Louise, principalmente, ela apostava muito nos cassinos. Eles perdiam muito dinheiro. E nas casas de swing, eles faziam muita troca de casal, que é basicamente o que significa o swing. Mas eles conheciam os casais online. E muitas vezes diziam que quem fazia sexo era a Louise. Tipo, o David levava ela pra encontrar o casal, deixava ela lá, ele ia embora e depois buscava, entendeu? Ele não se importava.
Ah, ela só que fazia o swing.
Sim. Às vezes ele também, mas ela que era mais, tipo, ela que curtia mais. E quando a família dela descobriu, eles acharam muito estranho, porque como era uma família religiosa e ela era mais velha e mais responsável, eles nunca imaginavam que ela ia se envolver com jogos, com swing, com todo esse tipo de coisa, né?
Sim.
Daí o casal era membro de um movimento chamado Quiverful, que eu não sei a tradução em inglês. Mas, basicamente, pelo que eu pesquisei, se alguém for desse grupo ou conhecer um pouco, me corrija, por favor, porque, né, eu não tenho propriedade nenhuma pra falar sobre isso de religião, mas, basicamente, é uma igreja protestante evangélica e conservadora, e eles veem as crianças como uma bênção de Deus e encorajam a procriação enquanto eles se abstêm de qualquer método
anticoncepcional.
Contraceptivo. É, contraceptivo. Eu não sei.
Anticoncepcional, tá certo?
É. Porque... Anticoncepcional é o que você toma pra não engravidar. Mas é método contraceptivo, eu acho.
Tá,
que eu ia falar método anticontraceptivo, mas eu acho que não.
Ah, tá.
Acho que é um pleonasmo. Mas é isso que eles acreditavam. Então, por isso que ela tinha tantos filhos. Porque ela não se prevenia.
Ah,
e,
tá.
E eles achavam que se você engravidasse, era porque você tinha que ter aquele filho.
Filho.
Ai, tá difícil hoje. Era porque você tinha que ter aquele filho, porque foi um presente de Deus, então você tem que cuidar. Uhum. E assim, nada contra, mas era a religião deles e isso explica porque eles, não, porque eles tiveram tantos filhos. Porque muita
parecia
gente acha eles... um absurdo.
Parecia que eles eram tipo, bem conservadores, assim, né? Pelo menos nesse aspecto.
É.
Quer dizer, claramente só nesse aspecto. Né? Só naquele aspecto, porque nos outros não era nem um pouco.
Exato, enquanto isso tá em casa de swing. Mas é que muita gente criticou eles terem tantos filhos por eles estarem falidos. E aí eles justificaram pela crença deles. Não, a gente não pode prevenir. E também eles eram de um movimento chamado pentecostalismo. Que eu acho que é mais ou menos essa mesma ideia. Uhum. Eles acreditavam que era Deus que abria e fechava por conta própria o útero das mulheres.
Meio The Handmaid's Tale, né?
Sim. E aí, o que eles acreditavam é que se não fosse para as crianças serem criadas, elas são prevenidas de virem. Elas nem iam tá aqui, nem iam engravidar.
Uhum.
E aí, entre 1988 até 2015, eles tiveram 10 filhas e 3 filhos. E todos os nomes dos filhos começavam com a letra J. Curiosidade.
Ah, ué, por que
Sim.
será?
Não sei. Eu não vou falar o nome dos filhos, porque como esse caso é recente, tipo, até pra proteger, Sim. porque alguns são crianças ainda, sabe?
Com certeza.
Bom, como eu contei, a primeira filha que nasceu foi pra escola. Ela ficou mais ou menos até o terceiro grau. Eu não sei se o terceiro grau dos Estados Unidos é o mesmo que aqui, mas é pouco. É, tipo, bem ensino fundamental, assim. E aí, quando começou esses problemas, né, de tipo... Ah, ela não tá conseguindo aprender direito. E aí, tipo, era uma coisa que, assim, eles levavam ela pra escola, ela ficava o tempo na escola e eles já estavam esperando na hora da saída, pra ela não ir pra nenhum outro lugar além da escola mesmo. Então, depois disso, ela não foi mais pra escola e ela é a que tem mais educação. Nenhum dos outros foi. A família fazia os filhos estudarem em casa, mas isso era meio de fachada, depois vou explicar por quê. Os estudos envolviam memorizar a Bíblia, e o meio-irmão da Louise disse pra várias organizações, depois que eles foram acusados, que a irmã aspirava a ter um reality show focado na grande família dela.
Tipo as Kardashians.
Eles viviam na própria propriedade deles em Fort Worth, no Texas, durante algum tempo, quando eles tinham poucos filhos, tipo uns 4 ou 5. Enquanto eles viviam lá, durante 19 anos, uma das meninas conseguiu escapar pela primeira vez. Ela tentou fugir, encontrou a polícia, só que a polícia levou ela de volta pra casa sem nenhuma investigação.
Putz.
Achando que não era nada.
Sim, que ela só era uma adolescente que teve um surto e quis sair de casa.
Causando. E aí uma coisa que é bizarra é porque nesse meio tempo que a família achava que eles estavam super bem, que eles tinham muito dinheiro, às vezes a família ia visitar, eles encontravam as crianças, achavam que eles estavam super bem vestidos, que eles eram super educados, que não tinha nada de errado. Com o tempo foi diminuindo a frequência das visitas, o casal já não deixava muito eles irem pra lá. E aí teve uma época que uma das primas foi passar um tempo com eles na casa, porque viu que tava tudo às mil maravilhas, a casa era imensa, falou, bom, vou passar um tempo aqui com eles. Depois, nos depoimentos dela, ela disse que começou a reparar algumas coisas estranhas. Por exemplo, as crianças não escovavam os dentes. Ela falou que eles precisavam sempre pedir autorização pra ir no banheiro, pra tomar banho, pra comer. Tudo eles tinham que pedir antes de fazer, eles não tinham a liberdade. E todas as vezes que eles saíam pra algum lugar, eles eram 100% monitorados. Não podia sair ali em volta dos pais. Então ela já achou estranho. Só que aí chegou em um momento que eles proibiram a família de visitar. Eles se mudaram, eles mudaram de casa. E aí eles basicamente não deixavam ninguém ir lá. Às vezes eles ligavam no telefone, as crianças conversavam um pouquinho com a família, ou eles mandavam alguma foto pra mostrar que tava tudo bem. E pelas fotos, realmente parecia que eles estavam bem. Tava todo mundo sorrindo. Quando eles se mudaram do Texas, isso foi em 2010, eles deixaram a casa em um estado que era impossível de viver. Aqui eu não sei se a casa que eles deixaram era alugada, e aí o dono da casa foi lá ver a casa depois que eles tinham se mudado, ou se já era uma outra pessoa que comprou depois deles e chegou e o lugar tava deplorável. Mas independentemente do que seja, a casa tava, tipo, um absurdo. Eles encontraram fezes pela casa, camas com cordas amarradas nelas, vários gatos e cachorros mortos em um trailer que tinha ali perto, e grandes pilhas de lixo pela propriedade inteira. Gente, essa parte meio nojenta. Quer dizer, já é nojento. Mas, bom, já vou deixar um alerta de gatilho pra esse caso inteiro, porque envolve abuso infantil e todo esse tipo de coisa. E é bem grotesco. Mas um dos vizinhos encontrou 2 chihuahuas na propriedade, que eram da família, e eles só sobreviveram porque eles estavam comendo fraldas sujas durante semanas.
Meu Deus!
Eu fiquei morrendo de dó, sério.
Que horror!
Uhum, horrível.
E os vizinhos... E os vizinhos, tipo, não fizeram nada.
Então, os vizinhos, quando eles moravam lá, quando eles foram depor, eles falaram que eles achavam a família estranha, que eles mal viam eles, mas que eles acharam que eles só eram estranhos, sabe? Eles não desconfiavam que tinha alguma coisa acontecendo ali. Às vezes eles viam as crianças um pouco ali fora, e eles acharam que era só porque eles não se enturmavam mesmo, não era nada fora do normal. E eu não acho que um vizinho também conseguiria perceber. Por exemplo, meus vizinhos aqui não sabem muito da minha que eu existo.
Sim, o que acontece, né? Mas, tipo, se o vizinho notou. Eu penso mais pelo cachorro mesmo, porque aqui, se eu vejo alguém ou algum cachorro que tá na chuva, por exemplo, eu já fico, opa, sabe? Sim. Porque é só chamar a guarda, né?
Eu acho que pelo que eles descreveram, eles só sobreviveram assim porque eles deviam estar presos dentro da casa, né? Porque se eles estivessem na rua, eles iam acabar procurando alguma outra coisa pra comer, eu acho.
Pois é.
Eles não iam ficar só ali na... Não sei.
Enfim,
sei,
gente, se vocês verem alguma coisa, maus tratos de animais, por favor, denunciem.
Uhum, pelo amor de Deus. Bom, a sala de estar tinha sido transformada em uma sala de aula e também estava coberta de fezes e excremento. Inclusive, um dos animais de estimação deles era um porco. E nem era aquele porquinho bonitinho pequeno, tá? Era um porco.
Era um porco
grande.
Real.
É.
Meu Deus.
Eles notaram que tinha tudo ali. Tinha cadeado. O closet estava fechado, trancado com cadeado. O baú de brinquedos também estava trancado. A geladeira também trancada. Não tinha cama, só tinha colchão. E aí, eles se mudaram pra Califórnia. E os vizinhos nunca notificaram as autoridades da situação que a casa tava. Até então, né? Naquela época.
Ah, tá. Uhum.
Mais tarde, né, uma das irmãs da Louise disse que o David e ela se recusavam a deixar ela ver as crianças. E outra irmã disse que estava muito preocupada com o peso delas. Porque elas já tinham idade e eram muito pequenininhas, pareciam meio desnutridas. E pelas fotos elas começaram a ficar preocupadas. A tia ficava vendo as fotos que a família postava no Facebook e disse que aí ela pensou que eles eram uma grande família e que eles eram felizes. Pelas aparências, né? Quando eles se mudaram pra Califórnia, os vizinhos sempre pensavam que eles eram estranhos, mas eles não sabiam o que estava acontecendo, porque eles eram muito discretos. Um dos vizinhos disse que viu 3 das crianças colocando decorações de Natal durante um ano, e aí ele comentou, ele falou, as decorações estão muito bonitas, e ele disse que as crianças meio que congelaram, elas ficaram em choque, tipo, não sabiam o que falar, voltaram pra dentro da casa, e essa foi a última vez que a família colocou decoração de Natal.
Nossa, porque o vizinho falou com as crianças.
Sim, pra evitar que isso acontecesse.
Ai, que horror.
E aí, conforme o tempo foi passando, o abuso foi aumentando, as crianças só podiam tomar um banho por ano.
Oi?
Por ano. E só
Como
podiam comer
assim?
Uma refeição por dia.
Que horror!
E aí eles eram punidos se eles lavassem muito as mãos. Se eles lavassem as mãos, tipo, pra cima do pulso, era considerado como se eles estivessem brincando com a água. E aí, a punição era ser fisicamente abusado, às vezes até estrangulados.
Hã? Meu Sim. Deus!
Tipo, essas punições duravam semanas ou até meses por uma coisinha.
Nossa, o que mais me surpreende é que, tipo, eram 13 crianças e ninguém sabia, tipo, como
ninguém
assim?
Ninguém sabia. É, e detalhe, quando descobriram em 2018, a mais velha tinha 29 anos, tipo, já era uma adulta.
Nossa.
É, inicialmente eles eram amarrados em cordas nas camas, mas um deles escapou uma vez, então eles começaram a usar as algemas e as correntes. E eles recusavam, inclusive, a deixar as crianças saírem do quarto pra ir no banheiro. Então, por isso que estavam todos os cômodos cheios de fezes. Porque, tipo, basicamente, se você tava com vontade, você tinha que fazer ali mesmo. Porque você tava algemado na sua cama.
E eles não podiam tomar banho também.
Não.
Nossa.
Não podia.
Eles deviam
Por isso que ela começou a sofrer... Sim. Por isso que ela começou a sofrer bullying. Porque, tipo, ela ia toda suja, sabe? Pra escola.
Sim.
Elas também estavam extremamente desnutridas. A de 29 anos, pesava 37 quilos quando ela foi... quando eles foram descobertos. Os pais, às vezes, faziam algumas comidas, tipo uma torta, e colocavam na frente das crianças, e aí eles ficavam amarrados, olhando pra torta, sem poder comer.
Meu Deus, isso é tortura real.
A casa também estava cheia de brinquedos nos pacotes originais, ou seja, as crianças podiam ver os brinquedos, mas não podiam brincar com eles. Nossa, isso é muito triste, sério.
Pra que? Nossa, que horror.
Qual a necessidade, né?
Pra que isso?
Um vizinho de quando eles moravam no Texas, disse que em um Natal eles compraram 8 bicicletas novas, mas eles deixavam as bicicletas do lado de fora e elas nunca foram nem tocadas até que elas enferrujaram. Nenhuma das crianças tinha ido no dentista na vida, nunca. E fazia pelo menos 4 anos que nenhuma delas tinha ido pra um médico. Elas tinham uma rotina de dormir o dia todo e ficar acordado durante a noite pra limitar a interação com outras pessoas.
Meu, até isso, tipo, coitadas essas crianças.
Coitado. Não, é um absurdo. Um dos meninos mais velhos chegou aí pra uma universidade comunitária, mas a mãe levava ele, buscava e ficava esperando do lado de fora enquanto ele tava tendo as aulas. E aí ele não conseguiria contar nada pra ninguém, porque ela tava monitorando o tempo todo. E é óbvio que eles tinham muito medo, né? Do
claro.
Que poderia acontecer.
Sim, com certeza. Até ele conseguir, né, contar pra alguém. E até às vezes perceber, né, que ele tá numa situação de abuso.
Sim, às vezes ele acha que... Provavelmente, né, eles cresceram com isso, acham que é o normal. Uma das poucas coisas que eles podiam fazer era ler e escrever. As autoridades acharam vários diários que estavam sendo levados como evidência do dia a dia deles. E assim, eu fico imaginando a pessoa que teve que ler esses diários pro caso. Você consegue imaginar? Contando o dia a dia, sério.
Não consigo, real.
Mas as crianças não passavam todo o tempo em cativeiro. Existiam algumas fotos dos pais de todas as 13 crianças visitando a Disney, nas proximidades ali de Orlando. Os meninos e as meninas estavam vestidos com aquela camiseta da Disney, sabe? De coisa 1, coisa 2.
Uhum.
Aquela camiseta combinando. Que aí, 1, 2, 3, 4, 5, até o 13. O David e a Louise tinham afinidade com a Disney e com o parque, então eles iam bastante vezes até pra lá. A única interação que a polícia, que a família teve com a polícia foi em 2001, quando o cachorro da família mordeu a filha de 4 anos do vizinho e ela foi hospitalizada. E foi uma situação muito triste porque o cachorro foi sacrificado por causa disso. E em 2003, o porco da família fugiu e comeu a comida do cachorro do vizinho. Ai, sério, que fase... Só que daí, tipo, eles compraram ração nova e aí a polícia deixou quieto, sabe? Nem seguiu com o caso. O David e a Louise renovaram seus votos de casamento 3 vezes, todos com o mesmo cara fantasiado de Elvis Presley em Las Vegas. E nessas 3 vezes a família toda foi assistir. E aí perguntaram pro cara vestido de Elvis se ele tinha percebido alguma coisa, né? Já que a família toda tava junto. E ele falou que ficou horrorizado por não ter notado nada. Ele disse que todas as crianças eram atraentes e simpáticas, que ele achava elas só um pouco estranhas, mas que achava que elas estavam felizes.
Sim, e tipo, coitada do cara que é o Elvis, né? Como é que ele ia perceber? Ficou ali um tempinho só.
É muito difícil. Tipo, não é a primeira coisa que você imagina quando você vê uma família, né? Tipo, ah, deixa eu ver aqui se eles estão sofrendo abuso. Não tem isso.
Não, primeiro que eu não consigo imaginar a família inteira indo pra um casamento de um cara que tá vestido de Elvis. Porque vamos começar por aí. Ainda mais que eles eram conservadores, tipo...
Sim!
Como assim?
E se casaram numa igreja em Las Vegas com o Elvis Presley de padre.
Pois é. O que rolou?
Exato. A menina, 17 anos, e um dos outros filhos planejava a fuga já fazia 2 anos. Ela e outro filho saíram da casa naquela manhã, mas a mais nova, de 13 anos, voltou pra casa com medo. Então, tipo, as duas pularam a janela, uma conseguiu seguir com o telefone e a outra voltou pra casa correndo com medo dos pais descobrirem. E quando o David e a Louise finalmente foram presos, a polícia ficou chocada em saber que 7 das 13 crianças eram adultas, porque elas pareciam muito pequenas e frágeis. O departamento de polícia disse que a Louise parecia perplexa sobre os motivos deles estarem lá naquela residência, tipo, ela fingiu que tava em choque. Agora, voltando a falar sobre a educação em casa, quando eles olharam o contrato de locação da casa dele, estava listado como uma escola privada em que o David era o diretor. Isso porque lá na Califórnia, eu não vou saber explicar 100%, mas basicamente você tem que colocar seu filho na escola, ou você pode alegar que ele está sendo ensinado dentro de casa, né, tá tendo uma educação em casa, mas o lugar que ele tá, tem que ser uma escola privada, entendeu? Tipo, tem que ter um nome de escola privada para eles aceitarem que ele tá
Entendi.
Na casa. Então,
Sim.
o David tentou fazer um esquema pra autorizar que eles ficassem em casa, colocando o nome do aluguel como se fosse uma escola privada e ele o diretor. Tipo, foi tudo um esquema pra eles não serem pegos,
não
né?
Não irem pra escola também, né?
Quando eles tiraram as crianças da casa, elas foram hospitalizadas e elas estavam tão subnutridas que tinha até um risco de choque delas não sobreviverem. Os 6 menores, que iam de 2 a 17 anos, foram transportados pra um centro médico próprio, onde eles foram admitidos na pediatria. E lá eles descreveram eles como estáveis, aliviados e muito amigáveis. Os mais novos foram divididos para casas de adoção. E a de 17 anos, quando perguntaram se tinha alguma pílula ou remédio em casa, ela disse que não sabia o que era um remédio, não sabia o que era uma escova de dente e que tiveram que ser ensinados pelas enfermeiras a como escovar os dentes.
Caraca! E a polícia foi... Tipo, investigar a casa, por quê?
Porque ela ligou pra polícia, né? Ela conseguiu fugir, com o telefone ligou.
Foi nessa,
E aí ela mostrou fotos.
Entendi.
Aí eles falaram, tá bom, vamos entrar pra ver. O David abusou de uma das filhas e foi acusado por isso. Inclusive, aquela prima que visitou naquela época disse que, enquanto ela tava tomando banho, ele entrou no banheiro e ficou olhando pra ela. Mas que ele fingiu como se fosse uma brincadeira. Então, na hora, ela era mais nova também, ela... achou que tava tudo bem, né? Que era uma brincadeira mesmo. No dia 28 de fevereiro de 2018, a delegacia lançou mais 3 acusações de abuso infantil e o juiz do caso impediu os pais de contatarem qualquer uma das crianças pelos próximos 3 anos, incluindo por telefone, e devem manter distância e não saber os endereços deles. No início de 2020, o vice-procurador do condado de Riverside, que é a cidade onde eles foram presos, disse que algumas das crianças viviam de forma independente, moram em seus próprios apartamentos, têm empregos e estão indo à escola. Alguns são voluntários na comunidade, vão à igreja, um se formou na faculdade, inclusive. Então, depois que esse caso aconteceu, os pais foram acusados de todos os crimes, né?
Uhum.
E essa questão de 3 anos sem poder falar nada, algumas das crianças, elas... tipo, todo mundo fala que elas são todas muito boas. E alguns perdoaram os pais, sabe? Falaram que, meu, a gente, sabe, precisou disso pra ser o que a gente é hoje, e eu perdoo eles, e enfim. Então, meio que ficou aberto durante esses 3 anos. Se for a escolha da pessoa contatar os pais, tudo bem, eles podem entrar em contato.
Entendi.
E aí, por fim, os Turpin foram acusados de 12 acusações de tortura, 12 de prisão falsa, 7 de abuso de adulto dependente, 6 de abuso infantil. O David recebeu uma acusação adicional por né, ter abusado de uma criança menor de 14 anos. Eles foram detidos e eles teriam que pagar de 9 a 12 milhões de fiança, caso eles, né, quisessem pagar. Ah, e ele também, o David também foi acusado de perjúrio em relação às declarações que ele apresentou ao Departamento de Educação da Califórnia durante vários anos, na qual ele afirmava que os filhos dele estavam sendo educados em uma escola particular, e não era verdade. No dia 22 de fevereiro de 2019, o David e a Louise mudaram suas declarações de inocente para culpados, por todas as crueldades que eles fizeram com as crianças. Os dois foram condenados à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional, depois de 25 anos. Mas os especialistas acreditam que eles nunca vão receber liberdade condicional, graças à gravidade dos crimes, né?
Uhum.
Então, acabou que é uma prisão perpétua mesmo. E aí, o David foi para uma prisão masculina, a Louise para uma prisão feminina. E aí, hoje as crianças estão, tipo, alguns em lares adotivos. Alguns dizem que estão morando juntos. E eles estão seguindo a vida, sabe? Eles estão bem. E aí, óbvio que tem alguns que têm o maior ressentimento e nunca mais querem ouvir falar dos pais.
Claro.
Mas existem alguns, sim, que voltaram a entrar em contato.
Uhum.
E aí, uma coisa que eu achei interessante desse caso é que algumas pessoas tentaram analisar por quê que o casal fez isso com os filhos, sabe? Tipo, por que você tá tendo filhos... E se você tem uma boa situação de vida, por que você tá colocando eles nessa situação? Uma das coisas que falaram é que, como eles tinham muito poder aquisitivo, eles eram muito ricos, e aí eles viram tudo desabar, eles meio que começaram a colocar isso nas crianças, a culpa de tá perdendo dinheiro, como se fosse culpa dos filhos. E aí, eles queriam ter um controle sobre eles, sobre a vida deles. Era a forma deles, tipo, meio que revidarem... de estar gastando com eles, então a gente vai ter controle sobre a vida de vocês, a gente não vai dar comida, a gente não vai deixar vocês fazerem nada, vocês vão ficar 100% fazendo o que a gente quer. Então, muito pesado.
Nossa, horrível. Horrível. Tipo...
horrível.
Ainda assim, sabe, ainda com essas teorias e explicações, tipo, ainda é impossível de entender, porque...
é impossível.
Como que... Não eram pais, né? Não eram pais, era tipo...
Não. Não eram pais. E uma coisa que é interessante... Nossa, eu falei muito, né, gente? Tô até cansada. Mas uma coisa que falaram também é que o casal depois falou que nunca foi a intenção deles de machucar os filhos, que eles amam os filhos e que não era isso. Eu não sei se, de repente, eles têm algum problema, que na cabeça deles aquilo era o certo, a forma certa de educar as crianças, não sei. Mas eles não demonstram... uma coisa de tipo, ah, a gente fez isso de propósito porque a gente queria que eles se ferrassem mesmo.
Eles demonstram, eles têm remorso, né, no caso, então, tipo, eles
ou,
se arrependem.
Eu não sei se é remorso ou se é uma coisa tipo, eu não tava entendendo que isso era tão errado, não sei.
Nossa, mas tipo, eles já eram, é que assim, eles já eram adultos, né, tipo...
Uhum, sim, ai. Pode ser só uma alegação também pra tentar fazer todo mundo pensar que não, tipo, não
pode
foi a nossa intenção,
que...
não sei.
Exato,
quê.
Tipo, acharam que nunca iam ser pegos e agora, tipo, vamos então se arrepender, entendeu? Porque é muito difícil de acreditar que eles não achavam que eram errado, ou que eles, ai, a gente não queria que eles sofressem. Tipo, olha a situação que as crianças estavam, sabe? Tipo, não.
Exato, exato.
Não.
Mas é isso, esse foi o caso da família Turpin.
Fui. Bom. Nossa. Já começamos então aqui arrepiados. Nossa, eu achei que o caso do Joshua ia ser o mais pesado, assim, porque eu tava pensando antes de começar, a gente começar a falar, eu tava pensando, nossa, o caso vai ser bem pesado, acho que é o mais pesado que eu vou falar, mas eu acho que o teu ganhou, porque não tem como.
É muito pesado, né? Não, isso é horrível, é horrível.
Ai, ai, faz a gente pensar, né?
Nossa, meu, é que pra mim, o bizarro, não bizarro, não é só isso que é o bizarro, mas tipo, é muito recente, 2018, gente, então. Foi agora, como que isso acontece ainda? E deve acontecer muito.
Deve acontecer muito. E, tipo assim, tem tantos casos que a gente nem fica sabendo, né?
É,
isso
exato.
É o que é mais triste.
Aquele caso da Elizabeth Fritz, sabe? Não sei falar o sobrenome dela, mas aquela que ficou em cárcere privado também, que inspirou o quarto de Jack.
Uhum,
é,
sei.
O pai dela, né, que mantinha ela em cárcere privado, no julgamento, ele falou, meu, se eu olhar o porão de várias pessoas, vai ter a mesma coisa. Tipo, o que vocês estão causando, sabe? Como se fosse uma coisa super comum. E deve ser. E a gente não sabe.
É isso que é horrível. Tipo, é um negócio super comum, né? Tipo, aqui perto da minha cidade já teve um caso também há um tempo atrás de...
Sério?
Sim. De uma filha também que ficava em cativeiro. Tipo, acho que ela ficou, sei lá, uns 4 anos em cativeiro.
Mentira.
Não me lembro agora em detalhes. Horrível.
Que horror.
Horrível. Ai, ai. Bom.
Preparada, então, eu acho.
Tá preparada? Bom, o caso do Joshua. Bom, acho que tudo começa, na verdade, em 2006... Porque a família Maddox, né, eles perderam um filho, né, e um irmão também. O irmão, na verdade, do Joshua, ele faleceu, né, na verdade ele tirou a própria vida. E foi um baque, assim, pra todo mundo, pra família inteira. Consequentemente, também pro Joshua, né. Então, em 2008, o Joshua, ele simplesmente sumiu. Ele fazia vários passeios, ele já era, tipo, era algo tranquilo, assim. Ele saía pra caminhar na floresta e tal. Ele era um cara, tipo, super da arte, ele tocava violão, ele era da música, ele escrevia poesia. E aí ele saía pra passear, assim, na floresta, com os pensamentos dele e tudo mais. Então era algo comum. Só que no dia 8 de maio de 2008... O Joshua se despediu da irmã dele, a Kate, e disse que ia fazer uma caminhada, como ele sempre fazia. Era meio que o hobby dele, né? E ela não achou estranho, assim, né? Eles moravam em Woodland, no Colorado, nos Estados Unidos.
Uhum.
Bom, algumas horas se passaram depois que ele saiu de casa, e ele não deu notícias, ele também não voltou pra casa. E por mais que ele tinha esse costume de sair e ficar horas caminhando, ele sempre avisava alguém da família quando ele ia demorar. Então, assim, rapidamente a família percebeu que aquilo tinha alguma coisa errada, né? Porque ele não tinha avisado, ele tava demorando. E aí, dias se passaram, ele não voltou pra casa, ele realmente tava desaparecido. A família chamou a polícia e aí começou a busca, né? Familiares, vizinhos, todo mundo saiu na cidade pra buscar o Joshua, mas ninguém conseguiu encontrar o paradeiro dele e nem pistas, né? Na época ele tinha 18 anos, quando isso aconteceu.
Ai, que horror, tadinho.
É. A família dele acreditava muito na possibilidade de que ele tinha fugido de casa, porque desde a morte do irmão, ele meio que entrou numa depressão e ele sempre falava em sair de lá, em sair da cidade, sair de lá, tentar uma música nova, tentar uma vida nova como músico. E então eles meio que se agarravam nessa esperança, né, de que ele fugiu de casa e não deu notícias porque ele fugiu, sabe?
Melhor do que acreditar em outra coisa, né?
É, então assim, eles nunca cogitaram que pudesse ter sido um crime. Bom, esse caso, ele aconteceu em 2008 e ele ficou sem resposta até 2015. Muito
Nossa.
Tempo. Ninguém sabia o que tinha acontecido.
Gente,
meio que
imagina a agonia da família.
Imagina
tantos anos.
Exatamente. E assim, a família sempre deu depoimento falando que eles imaginavam que ele tinha constituído uma família, que a qualquer momento
Ai.
Ele ia voltar pra casa, tipo, com uma esposa, com um filho, sabe?
Gente, que horror.
É, exato. E assim, até 2015 não se teve nenhuma pista, não se teve nada, a polícia meio que também arquivou o caso, porque com essa história dele fugir de casa, a polícia acabou também aceitando isso, então não investigou mais a fundo, não continuou a investigação. Então,
deixaram
foi...
quieto, né?
Exato, foi um erro também, né, por parte da polícia.
Mas é que também, se até a família aceitou, né, é difícil.
Então, é difícil. Mas igual, tem que... Quando tem uma pessoa desaparecida, pode ser qualquer coisa, né? Mas enfim.
Exato.
Essas novas informações, né, que fizeram reabrir o caso, basicamente, chegaram através de um homem que se chama Chuck Murphy. O Chuck, ele era dono de uma cabana que ficava a 2 quilômetros da casa da família Maddox. Ele chamou a polícia, dizendo que ele tinha encontrado alguma coisa esquisita na chaminé da casa, enquanto ele estava demolindo a cabana para construir um outro empreendimento imobiliário, tá? Ninguém morava na cabana, era uma cabana meio que abandonada, assim, no meio da floresta. Bom, a polícia foi até o local e encontraram restos humanos, né, na cabana.
Ai, meu Deus.
E aí vem a parte estranha, assim, porque o corpo, ele tava em posição fetal, só que ele tava com as costas para baixo e as pernas para cima, sabe?
Na chaminé.
Tipo, isso, então ele meio que tava de cabeça pra baixo, assim, na chaminé.
Não faz sentido, né? Porque se ele tivesse caído...
Ele ia cair com as pernas, tipo, pra baixo, né?
Então, pular, né?
Exatamente, ele ia cair com as pernas pra baixo. Então isso já era estranho, porque como que um corpo... Ainda mais na posição fetal, sabe? E outra coisa também que era bem estranha era que o corpo foi encontrado só com uma camiseta. Então ele tava nu da cintura pra baixo.
Meu... Nem cabe um corpo passando na chaminé, nem se você quiser, né? Tipo, se você quiser entrar em uma casa pela chaminé. É muito apertado,
então,
não é?
É muito apertado, é muito difícil. Mas ainda fica um pouco mais estranha a história. Porque, bom, essa posição estranha, né, do corpo chamou muito a atenção da polícia. Então, imediatamente, eles já mandaram os restos, né, pra análise forense. E foi possível identificar, né, que a ossada do corpo pertencia realmente ao Joshua Maddox.
Ai,
isso
que triste,
foi,
sério.
Isso foi um grande choque pra família, porque eles nunca imaginavam que o Joshua tava a basicamente 5 minutos da casa deles.
Sim, mas assim, o corpo não tinha se decomposto ainda, ou já? Tipo, acharam
já,
a ossada
passou
só.
Passou 7 anos, isso. Uhum. Já
só
tinha
os
passado
ossos.
7 anos. Uhum. Uhum. Só os ossos, só a ossada. Bom, o legista responsável pelo caso não conseguiu identificar nenhuma marca de bala, nenhuma facada, nenhum trauma nos ossos. Então, tudo parecia indicar pra uma morte acidental.
Nossa, e não tinha osso quebrado? Porque pra você entrar numa chaminé assim, né? Em posição fetal ainda.
Exato, mas não tinha nem nada quebrado. Nenhum osso quebrado.
Uhum.
Bom, a descoberta do corpo dele trouxe inúmeras dúvidas, né? Na cidade, na família. Todo mundo começou a questionar a polícia. E uma das maiores dúvidas, né? Era aquilo que eu falei. Como que ele tava tão perto de casa? O que que aconteceu, né? Porque eles jamais imaginavam que realmente tinha acontecido um crime ali na cidade. Bom,
ele
aquela...
Ele devia ter acabado de sair da casa pra caminhar e já aconteceu algo, né?
Exato. Aquela cabana, ela já tinha sido um lugar meio suspeito, digamos assim, vários anos atrás. Ela era conhecida como Thunderhead Ranch, que é tipo assim, o rancho da cabeça de trovão, traduzindo para português, um nome estranho. Bom, durante as investigações, o Chuck, que era o dono da cabana, disse pra polícia que antigamente a cabana onde eles encontraram o Joshua era um lugar de apostas, sabe? Tipo, de coisas ilícitas. Basicamente, vendiam drogas,
sei.
Faziam apostas durante vários anos. E que ele tinha comprado o imóvel nos anos 50, em 1950. Segundo o Chuck, né, a cabana não era usada há pelo menos 10 anos. Porque antes, o irmão dele morava lá, mas em 2005... O irmão se mudou e desde então ninguém
tava
mais usou a
mesmo.
Cabana, ficou trancada mesmo. Ah, claro, tipo assim, a cabana ficou completamente abandonada, a não ser porque às vezes algum animal invadia e tal, tinha muito rato, guaxinim, aquela coisa mesmo, sabe?
Sim.
Bom, sobre a investigação. Tava tudo muito estranho pra polícia, né? Nada se encaixava, principalmente pela posição do corpo, porque se foi uma morte acidental, era muito estranho. E ainda mais depois do testemunho do Chuck, o dono da cabana. Porque, segundo ele, era impossível de que o Joshua tivesse entrado pelo topo da chaminé, porque ele tinha instalado uma malha de metal no topo da chaminé pra impedir que animais entrassem. Então era uma malha bem resistente.
Ah, tá. Ela não ia sair fácil.
É, então assim, ele dizia que era completamente impossível de que ele tivesse entrado por lá, mas em contrapartida, a polícia alegava que eles não encontraram nenhuma malha de metal.
Essa malha.
Exato. Só que, em contrapartida ainda, o Chuck falava que ele tava lá pra fazer a demolição da cabana, e eles começaram tirando todo o metal da cabana. Então, a malha de metal tava no caminhão.
Eles que tiraram.
Eles já tinham tirado, só que eles não sabiam que tinha um corpo lá dentro, entendeu?
Sim, faz sentido, né? Também.
Faz sentido, faz sentido. Com tudo isso, tinha outro ponto que também não fazia o menor sentido, que é talvez o que mais me chocou, eu acho, porque as roupas do Joshua estavam dentro da cabana.
Como assim? Então ele tem que ter entrado em algum momento na cabana.
Exato. E o Chuck, né, em depoimento, falou que as roupas estavam dobradas. Então, tipo assim, ele tinha que ter entrado na cabana por alguma porta ou janela, ter tirado a roupa só a partir de baixo.
Só uma parte, né?
Ficado nu, dobrado, saísse da cabana, escalasse até o teto
chaminé.
E entrasse pela chaminé. Tipo, algo que
Qual
é muito
chance,
improvável.
Né?
É, muito improvável alguém simplesmente fazer
Sozinho
isso.
Sozinho fazer isso, né? Só se ele teve um surto, sei lá.
Exato, exato. E outra coisa também é que dentro da cabana, não sei como é que é o nome disso em português, mas tipo assim, eles encontraram a chaminé, né, aquela parte que fica embaixo ali, que fica o fogo realmente.
A lareira.
Da lareira. Ela tava tapada por uma mesa, tipo uma mesa de café da manhã, tipo um bloco de madeira assim, que fica, sabe? Que as pessoas tomam café
tipo
e tal.
Tipo um armarinho assim.
É, mas
ela fica bloqueada.
Um pedaço de madeira. Exato, um pedaço de madeira, que era uma mesa de café da manhã que tinha sido arrancada da parede e colocada ali, como que se fosse pra ninguém olhar, entendeu?
Ah, a mesa não era dali, então. Tiraram
não,
e colocaram na frente.
Tiraram,
entendi.
E colocaram na frente. O que é mais bizarro ainda, porque...
É, o que tudo indica é que foi alguém que fez isso com ele, né?
Tudo indica que foi um crime real, que não foi uma morte acidental.
Sim.
Né? Mas a polícia, já desde o início, tinha descartado qualquer possibilidade de assassinato porque não tinha nenhuma marca de trauma no corpo
Meu,
dele.
Meu, mas no osso podia ter, e aí, como passou muito tempo, né, se decompôs, eles não acharam nada.
Pois é, pode ser também. Mas, e principalmente também por conta da declaração do legista, né, porque ele declarou que a morte foi ou provavelmente de sede, ou fome, ou hipotermia.
Ah, mas eu acho que, tipo, mesmo que... Pode ter sido alguém que, sei lá, nem que ele tenha desmaiado, tô chutando, tá? Mas vai que ele desmaiou e aí a pessoa jogou ele pela chaminé e aí ele nunca mais conseguiu sair de lá. E aí, sim, ele poderia ter morrido, né? De fome ou de desidratação.
Pode ser, mas ainda não explica a roupa, né? Dentro da...
Ah, é.
Da casa.
É, só se alguém... É, alguém teria que ter tirado. Agora,
é
por
estranho,
que ele
igual.
Ia entrar na casa, né? Tipo,
então,
uma pessoa...
É estranho.
Teria que ser alguém...
Exato. Eles também não conseguiram identificar nenhum resquício de drogas no organismo dele, do Joshua, mas também o corpo já estava num estado avançado de decomposição, então não se sabe se é porque não tinha ou se era porque não conseguiram mesmo identificar, né, por causa do corpo. Pra mais drama pro caso, eu não sei se tu conhece o fórum da internet, o Reddit, sabe?
Sim, sim, sim.
Tá, então. Naquele mesmo ano, um usuário do Reddit acusou um homem que se, né, chamado Andy de ter matado o Joshua. Esse usuário, que a gente não sabe quem é, afirmou que o Andy tinha sido a última pessoa a ser vista com o Joshua, que a polícia tinha que investigar esse homem porque ele já conhecia o Joshua e ele também já era suspeito em outras investigações. Esse Andy, ele tinha uma ficha criminal bem grande, assim, porque ele já tinha sido investigado por uma morte em um outro estado, por esfaquear outras pessoas em outro estado, então... Mas nunca, ele nunca foi preso, assim, nunca conseguiram provar nada. A polícia chegou a interrogar o Andrew, né, conhecido como Andy na cidade, mas eles não conseguiram achar nenhuma evidência que ligasse, né, o Andy pra morte do Joshua. Então... Eles não tiveram como continuar com a investigação. Por fim, a polícia concluiu que, de fato, o Joshua caiu na chaminé e, com o decorrer dos dias, sofreu hipotermia ou morreu de sede ou fome. Nenhuma das teorias nunca foi confirmada, nunca foi comprovada e tudo segue sem resposta, Basicamente.
Gente.
É.
Eu acho um absurdo, tipo, como que a conclusão mais óbvia é que alguém tirou a roupa, subiu na chaminé e caiu dentro, sem querer.
É. Então, é porque eles não têm como alegar qualquer outra coisa. Tipo, não tem explicação, literalmente. Não tem. E aí é um erro grande, assim, porque essa discussão muito se deu no Reddit, tá? Porque com essa criação desse tópico de conversa, alegando e tal, incriminando alguém, todo mundo começou a criticar muito a polícia lá na internet, principalmente. Porque, em primeiro lugar, que eles não... Na época em que o crime, né, se foi realmente um crime, aconteceu, eles não investigaram a fundo. Porque logo veio a teoria de que ele fugiu, e foi isso, entendeu? Uhum. E aí, realmente, é mais fácil tu dizer que
deixaram
fugiu
quieto.
E é isso. Uhum. Sabe, é um trabalho mais fácil. E isso pode ter prejudicado muito o caso, porque a gente sabe que quanto mais tempo se passa, menos provas tu vai conseguir, né? Porque as provas
Sim.
se perdem, as provas, né, não são mais provas com o passar do tempo. Então é muito difícil todos esses anos depois tu querer investigar alguém, né? 7 anos depois, tu chegar pra uma pessoa e querer achar alguma prova que ligue ela pra uma cena do crime que aconteceu 7 anos atrás. É muito difícil. É muito improvável. E sem nenhuma coisa de DNA, sem nada do tipo, sabe? Então,
A maioria
todo
dos
mundo
casos
alega.
Sem solução é isso, né?
É,
tipo,
a maioria.
É sem solução porque não foi investigado no tempo certo e aí acabou se perdendo.
Exato. E é uma coisa que, claro, realmente não tem como culpar a polícia, porque naquela época, até a família acreditava que ele tinha fugido de casa. Tudo apontava pra isso, sabe?
E
mas
outra,
igual...
quem que vai procurar na floresta, ir na cabana, olhar a chaminé? Tem... Nossa, não é a conclusão mais óbvia, né?
Exato, exato. Mas é isso o caso. Basicamente é isso. Não tem solução, ninguém sabe o que aconteceu. Vamos torcer pra que, né, surjam novas provas pra pelo menos a família, né, descobrir o que aconteceu de fato com ele. Porque realmente é um caso muito bizarro, assim. Não tem como explicar a posição, as roupas, a chaminé que era trancada por um metal. Tipo, é muito
Nossa,
estranho.
Se é frustrante pra gente que tá conhecendo o caso, imagina pra família que nunca conseguiu descobrir o que aconteceu. Porque até seria interessante saber qual é a opinião deles, né, depois disso. Tipo,
então,
o que eles acham que rolou.
Eles... Ah, sim. É, eu não sei, eu acho, assim, a cidade inteira, né, o que se tem na internet é que a cidade inteira realmente acredita que tenha sido o Andy, assim, porque ele já tinha uma fama, e o Joshua, ele já tinha sido visto com o Andy vários dias, tipo, várias vezes, sabe? É, tipo, ele meio que andava com o Andy, assim, então, acho, eu acredito que, né, a família deva concordar com o que é meio que a cidade inteira pensa, mas não sei oficialmente.
Meu, e se eles andavam juntos, você pensa, tá bom, mas qual o motivo que ele tinha, então, pra matar ele? O que é isso? Assim, então, eu acredito que a família deva concordar
com... A Siri começou a falar do nada. Do nada.
Ela falou de alguma coisa andar. Começou a andar, o quê?
Não sei, eu fiquei muito nervoso.
Credo. Jesus, será que o microfone pegou?
Eu não sei, a gente vai descobrir depois. Meu Deus, a gente vai ter que ouvir depois o que a Siri disse.
Sim!
Bom, a Siri tem uma opinião forte sobre esse caso.
É, ela tava ouvindo aqui com a gente.
Meu Deus.
Ai, gente, que bizarro. Sério. Tá, eu não sei. Tipo, eu acredito muito, pra mim, na minha cabeça, que foi alguém que fez isso com ele. Não acho que... foi ele sozinho, mas agora descobriu o que rolou. Tipo, não acho que não é nem o ponto de descobrir quem foi, é mais o que aconteceu, porque não faz sentido, né?
É o que aconteceu, não faz sentido. Eu até lembrei do, né, do último, do caso da semana passada, em que a gente falou de hipotermia, né? Porque é normal as pessoas que tiveram hipotermia tirar a roupa. Mas não explica o fato da roupa estar dobrada, sabe?
Dobrada.
E a chaminé trancada por uma, tipo, uma tábua, né?
E ele ainda tava de camiseta, né? Ele não tirou toda a roupa.
Ele ainda tava de camiseta.
Nossa, mas mesmo com hipotermia... Porque, assim, não faz sentido o que eu penso. Se ele estivesse com frio, sei lá, sentindo qualquer coisa, a casa dele era perto. Ele podia sair da cabana e ir pra casa, procurar ajuda. Não sair da cabana e subir no telhado... E
exato.
Entrar na chaminé, né?
Exato. Tipo, se foi hipotermia, ele tava trancado na chaminé, só que não explica o fato da roupa, entendeu? Essa é a parte mais... Não tem como. O que acham é que, né, pode ser que ele que tenham realmente assassinado ele dentro da cabana.
E jogado ele
e colocado ele na chaminé, só que de dentro... pra cima, assim, sabe? Tipo, da parte da lareira empurrado pra cima, que explicaria a posição dele também. O corpo tá na posição fetal.
E faz sentido, porque daí tiraram a mesinha e colocaram na frente da lareira, né?
É, então.
Pra esconder.
É o que mais faz sentido, mas é, ainda assim...
É, o que mais faz sentido. Ainda assim não faz.
Ainda assim não faz.
Pesado, achei.
É, essa semana foi tensa.
Essa semana foi tensa. E foi longa, hein? Falamos. Bom, mas é isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando de novo do nosso Catarse. É, vocês podem também ter a oportunidade de sugerir temas, de participar aqui com a gente. O link vai estar aqui na descrição do episódio. Lá no nosso Instagram também tem o link direto pra lá. É, sigam a gente no Instagram, mandem relatos no nosso e-mail, tarepreendidopod@gmail.com. Vi que bastante gente já mandou, inclusive, pro nosso próximo episódio de relatos. A gente já tá com bastante coisa.
Uhum. Não vejo a hora. E é isso, gente. Obrigado pra quem ouviu até o final. Deixa um like aí, segue a gente. E boa noite. Ou boa tarde, ou bom dia, não sei.
Beijo.